A Rádio ONU recebe nos nossos estúdios aqui em Nova York o secretário nacional do Brasil de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, secretário Antônio José do Nascimento Ferreira. Muito bem-vindo à Rádio ONU e obrigada.
É, eu que agradeço e estamos aqui para prestar os esclarecimentos e as informações que visem informar as pessoas acerca dos avanços obtidos no Brasil sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Secretário, o senhor discursou na 6ª Conferência da ONU sobre a avaliação da eficácia da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. O senhor apresentou aqui em Nova York aos países membros o plano Viver Sem Limite, que foi um projeto do governo federal criado em 2011. Já é possível fazer um balanço desses quase 2 anos de projeto, secretário?
O plano Viver Sem Limite, na verdade, ele foi lançado em 2011, final de 2011, 2012. Nós ficamos num processo de estruturar as ações e 2013 é que, de fato, ele começa a sair do papel e acontecer efetivamente na vida das pessoas. Então, nós já temos hoje mais de 500 ônibus já entregues na questão do acesso, que garantindo o acesso das crianças com deficiência à escola, ônibus adaptados. Nós já temos hoje estruturado no Brasil a rede de cuidados de atenção à saúde da pessoa com deficiência, com já 29 centros de reabilitação que já foram qualificados pelo ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Já estamos quase chegando a 100% dos municípios brasileiros com presença de educação inclusiva, com salas de recurso multifuncional. E estamos estruturando as ações para que em pouco tempo possamos estar apresentando uma série de resultados. Hoje a gente, inclusive, já até comemora, né, mais de 40 milhões de reais em financiamento pelo Banco do Brasil para que as pessoas com deficiência tenham a condição de adquirir recursos de tecnologias assistivas, como cadeiras de rodas motorizadas, andadores, adaptação de veículos automotores, impressora Braille e tantos outros equipamentos que, de fato, melhoram a vida das pessoas. Mas, além disso tudo, para mim, o maior legado do Plano Viver Sem Limite é que ele, por estar na agenda contínua da presidenta Dilma, esse plano tem entrado também na agenda dos gestores estaduais e municipais e, sobretudo, na agenda dos gestores municipais, porque, na verdade, as pessoas moram nas cidades e os prefeitos precisam compreender melhor a agenda das pessoas com deficiência para preparar a sua cidade para esse público também.
Minha pergunta seria exatamente sobre o projeto num nível municipal. Como o senhor falou, no dia a dia as pessoas vivem nas cidades, elas precisam de calçadas acessíveis, calçadas rebaixadas, ônibus que permitam que uma pessoa com cadeira de rodas consiga, né, entrar nesse ônibus sem o menor problema, banheiros públicos voltados também para as pessoas com deficiência. Quer dizer, esse plano inclui também ações a nível municipal?
Esse plano ele funciona dentro do Pacto Federativo, né, no diálogo constante do governo federal com os estados e os municípios. Então, as ações de educação, por exemplo, elas só acontecem no município se o secretário municipal de educação fizer a pactuação com o MEC, fizer o pedido ao MEC da sala de recurso multifuncional, recurso para deixar a escola acessível arquitetonicamente, que ele possa estar encaminhando os alunos da rede escolar também para os cursos de qualificação profissional no Pronatec, que ele possa estar divulgando entre a população do município como as pessoas devem adquirir as residências do Minha Casa Minha Vida, que na faixa 1, para o público que ganha de 1 a 3 salários mínimos, nós temos aí um grande investimento, são cerca de 1 milhão e 200 mil moradias adaptáveis dentro daquilo que preconiza a nossa convenção, que é justamente espaço para todos, lembrando sempre, né, do modelo da acessibilidade universal. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. E aí, respondendo efetivamente à sua pergunta, necessito de fato da boa vontade, da adesão e do compromisso do gestor municipal para que a cidade seja melhor para todas as pessoas e efetivamente para as pessoas com deficiência. E se for bom para pessoas com deficiência, será bom para todo mundo.
Nesta conferência que o senhor participa aqui na sede das Nações Unidas em Nova York sobre a avaliação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, além do plano Viver Sem Limite, o que mais que o senhor apresentou no seu discurso? E também queria saber que exemplos, que iniciativas de outros países que o senhor vai levar ao Brasil?
No nosso pronunciamento, além de falar dos avanços que nós temos conquistado no Brasil com o Plano Viver Sem Limite, nós também fizemos todo um reforço junto aos países, sobretudo os países latino-americanos, porque nós também acabamos de realizar no Brasil a Consulta das Américas, que visa colher subsídios para a reunião de altas autoridades que irá acontecer aqui em Nova York no dia 23 de setembro. E esta reunião, ali às vésperas da Assembleia Geral, ela tem o objetivo de que as autoridades mundiais, os presidentes de todos os países, estejam discutindo acerca da sustentabilidade com inclusão, com acessibilidade, para que passe a compor os objetivos a partir da agenda do pós-2015. Então, a gente fica bastante entusiasmado e temos feito essa mobilização para que os conteúdos recolhidos em todo o mundo, nas diversas consultas realizadas nos continentes, possam, de fato, estar subsidiando esses gestores dos países para que a gente possa avançar nesta agenda do pós-2015 com o tema da acessibilidade, porque discutir sustentabilidade sem prever acessibilidade não é uma coisa que vai conseguir avançar muito. As ações, elas só são de fato inclusivas se elas forem também acessíveis. E nós estamos fazendo essa discussão. E uma outra questão que nós trouxemos é que estamos comemorando, né? O Brasil, há 4 anos atrás, junto com o Equador, com o Paraguai, o Brasil propôs à Organização Mundial da Propriedade Intelectual que fosse feito um tratado acerca de limitações e exceções no âmbito da própria OMP, para que as pessoas cegas, sobretudo, pudessem ter acesso à leitura, acesso aos livros. 5% de tudo aquilo que é publicado no mundo tem acessibilidade. E existe uma fome muito grande de livros no mundo inteiro entre as pessoas cegas. E o Brasil impôs essa bandeira, negociou com todos os países e agora no último dia 28 de junho, agora em Marrakech, nós pudemos comemorar, né? Comemorar com muita alegria esta grande conquista que é esse tratado acertado agora em Marrakech, para que as pessoas cegas possam, no mundo inteiro, ter acesso ao livro e à leitura, inclusive podendo fazer intercâmbio de livros, né, entre países de mesma língua, entre países de línguas diferentes. Então, foi um grande tratado de direitos humanos no âmbito comercial da OMP, para que as pessoas com deficiência visual pudessem ter acesso ao livro e à leitura. Então, agora estamos dependendo de 20 países que possam estar ratificando este tratado para que ele possa entrar em funcionamento o mais rápido possível.
Inclusive, a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, quando esse acordo foi finalmente adotado, a OMP falou que era um acordo histórico. O Brasil, imagino que já tenha assinado então esse acordo nessa reunião lá em Marrakech, no Marrocos, não, secretário?
O Brasil já assinou e o Brasil está numa grande perspectiva, não é, de trabalhar internamente com muito vigor para que possamos ter esse tratado acontecendo de fato na prática, dando acesso às pessoas com deficiência visual do Brasil e os nossos irmãos de língua portuguesa também, tendo acesso às nossas obras, que não são poucas.
Segundo a OMP, esse tratado deve ampliar o acesso a livros em braille, a audiolivros também, ou então livros com letras em tamanho maiores, tudo em prol das pessoas com deficiência visual. Como é que o senhor vê o mercado editorial para pessoas com deficiência visual no Brasil? Tem aumentado a oferta de livros em braille ou audiolivros nos últimos anos? Ou o que pode ser feito, então, para melhorar esse mercado editorial?
Existe uma tendência mundialmente de aumentarmos o acesso de pessoas a audiolivros, sobretudo a audiolivros, e aí não só pensando nas pessoas com deficiência visual, mas pensando também nas pessoas idosas ou nas pessoas que preferem ouvir do que preferem ler diretamente. Então, nós temos tido um crescente de livros, de obras acessíveis. No tocante às publicações em Braille, nós precisamos ampliar mais. Precisamos desenvolver um projeto que já começamos no âmbito do Ministério da Cultura para que possamos financiar a publicação de mais obras em Braille.
E com esse tratado internacional que foi assinado pelos países membros da OMP, claro, como o senhor explicou, 20 países ainda precisam assinar para que ele seja ratificado. O senhor acredita que a pessoa com deficiência visual, qual que é a expectativa dela, que tipo de perspectiva que ela pode ter para que esse acesso aos livros em Braille ou audiolivros melhore nos próximos anos?
Eu acredito que após a entrada em vigor do tratado, acredito que os países irão se organizar para disponibilizar em sites, em bibliotecas virtuais, em bibliotecas físicas também, este meio de acesso às pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência visual. O intercâmbio transfronteiriço de livros, ele também terá toda uma orientação que vem do tratado para que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso. Agora, de forma que as pessoas de fato tenham acesso. O livro é cultura, é formação. Quem lê, quem tem acesso à leitura, tem acesso a conhecimento. E que bom que todos os países convergiram para que hoje tivéssemos esse tratado histórico no âmbito da OMP, que vai oportunizar direitos humanos e conhecimento às pessoas com deficiência.
Na prática, secretário Antônio José do Nascimento Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, hoje em dia como é que está esse mercado? Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, está limitado o acesso dela ou as fontes onde ela pode buscar esses livros em Braille ou esses audiolivros ainda são muito limitadas? Existe ainda essa dificuldade no geral? Não falando apenas do Brasil, mas, por exemplo, de outros países que o senhor visitou, representantes de outras nações que o senhor conversou?
Bastante limitado. Como eu falei, apenas 5% é disponível, porque é o seguinte: hoje uma pessoa escreve um livro, vou colocar isso de forma bem prática, e ele só tem a preocupação de imprimir e de veicular esse livro de forma impressa. Ele não tem a preocupação em disponibilizar eletronicamente, de disponibilizar em áudio, de disponibilizar em braille. Somente quando é um autor que tem sensibilidade, muitas vezes só por uma motivação pessoal, que a pessoa coloca as suas obras em formatos acessíveis. Agora não. Agora nós temos, né, em todos os países, né, nós temos agora mecanismos que irão propiciar o acesso das pessoas a todas as obras produzidas. Então, isto é um grande avanço. Então, a partir do tratado, no momento em que eu produz um livro, ele poderá ser veiculado em formato impresso, mas ele também terá que ficar disponível, né, em outros formatos para que outras pessoas tenham acesso, né, porque não podemos partir de um pressuposto que todos conseguem ler em letras tamanho 12, em papel A4, enfim.
Claro.
As pessoas têm suas diferentes formas de fazer a sua leitura e temos que trabalhar neste contexto de que as pessoas são diversas e dentro dessa pluralidade precisamos encontrar meios, mecanismos que viabilize as formas das pessoas terem acesso aos livros. E é nessa perspectiva que firmamos o acordo em Marrakech.
Uma mudança para um futuro próximo que realmente deve ser muito comemorada.
Um futuro próximo bem promissor e que temos que estar comemorando. Estamos em festas. E a OMP sai daquela postura de estar muito mais preocupada com questões comerciais e também agora se relacionando com as questões sociais. Isso é bom para todos.
Muito obrigada, secretário. A Rádio ONU acaba de entrevistar o secretário nacional do Brasil de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José do Nascimento Ferreira. Secretário, muito obrigada por atender esse convite da Rádio ONU.
Nós é que agradecemos e queremos dizer que estamos imbuídos, trabalhando cada dia mais para viabilizar melhores dias para as pessoas com deficiência no Brasil, né, com vistas à inclusão social, à acessibilidade e nos preparando para a Copa do Mundo 2014. Né, alguns estádios já ficaram acessíveis, outros ficarão também e certamente vamos dar exemplo ao mundo.